Começando o episódio 329, eu tô num visual diferente aqui porque meu outro notebook parou, mas acho que dá pro pessoal me ver, me ouvir, quem tá ouvindo a gente no Spotify. Esse é o episódio 329, episódio muito especial que a gente vai falar dos álbuns, dos discos que estão completando 30 anos de vida, os discos que foram lançados em 1991, um ano sensacional. Mano, a gente sempre fala disso, a gente fez há pouco tempo atrás um episódio especial de 1981, os álbuns que completaram 40 anos. Antes tínhamos feito os álbuns que completaram 50 anos, os de 71, e agora a gente vai falar dos trintões, os que chegaram há 3 décadas de vida. Eu sou Daniel Dischler e não estou sozinho aqui. Vou começar a trazer as pessoas que vão fazer esse episódio juntamente comigo, começando pela nossa editora-chefe do Wikimetal. Oi, Erika, tudo bem?
Olá, tudo bem com você?
Tudo jóia. O que você trouxe pra gente? O que você vai trazer nesse episódio pra gente?
Nossa, eu vou representar o grunge nesse episódio, porque essa é minha década preferida. Os anos 90, e 91 teve muito disco bom, então tô animada pra esse episódio.
Que bom que você vai representar o grunge, porque se dependesse de mim não estaria bem representado. Oi, Larissa, tudo bem?
Tudo bem, pessoal. Hoje eu cheguei aqui bem hard rockeira, né? Com 2 álbuns que tem capas inspiradas em grandes obras de arte europeias. E vamos ver, tem um certo embate aí com a galera que vai chegar, mas a gente fala sobre isso no episódio.
Muito bom, e eu sei que a Nina tá trazendo clássicos aí, discos da primeira estirpe, é isso?
É isso mesmo, 91 foi um ano complicado pra escolher disco, viu? Mas consegui, 2 classicões que eu vou falar sobre.
Muito bem, e pra completar nosso time, temos aqui a Gabriela Marchetti, que não... Ela bateu todos os recordes, né, de audiência nos episódios que ela apresentou, e depois fala assim, não quero apresentar mais.
Mas
tudo
que
bem,
não.
Saiu on the high note. Tudo bem, Gabi?
Tudo bom, Dani, e você?
Tudo jóia, o que você vai trazer pra gente?
Eu peguei o embalo da Erika, e como a Nina disse, foi um ano muito difícil pra escolher disco, então eu fiz questão de escolher um que eu sabia que ia ser muito disputado. E não vou falar qual é, vai ficar um mistério pra vocês.
Boa, muito bem. Então, como todo mundo já falou um pouquinho do que vai trazer, eu vou começar contando os meus discos. Então, já que a Gabriela não quer conduzir o episódio, eu conduzo, então eu que mando, eu que começo.
Dos 7 reinos.
Eu vou contar uma historinha pra vocês que nesse ano de 91 eu tinha 22 anos e eu morava com meus pais, e eu já estava definido que eu ia sair de casa nesse ano. Eu ia morar em outra cidade, inclusive, com uns amigos. E depois acabou dando tudo errado porque a empresa onde eu ia trabalhar, ela acabou fechando essa filial, acabou não rolando e tal. Mas nessa época, né, tinha uma música que é essa que a gente começou a ouvir agora. Que falava um pouco sobre isso, né? Sobre essa mudança na vida, deixar o passado para trás, o caminho que segue à frente, né? Que é Leave the Past Behind, a música que abre o lendário Parallels, disco de 1991, claro, do nosso querido Fates Warning, né? Uma banda que não é tão conhecida, muita gente não conhece, mas que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o Fates Warning. Fates Warning é uma banda que eu e meus amigos, a gente já curtia desde a década de 80. Eles tinham 3 discos com um vocalista chamado John Ark, grande vocalista, e que eles tinham uma pegada mais Iron Maiden nessa época. E depois de ter lançado esses 3 discos, principalmente o terceiro, Awaken the Guardian, um disco fantástico, recomendo pra quem não conhece, tem Fata Morgana, tem umas músicas lindas assim. Ele saiu, o John Ark saiu, a gente falou assim, puxa, o que vai acontecer com essa banda? E eles trouxeram um outro vocalista chamado Ray Alder, e que aí mudou completamente o estilo do Fates Warning, e eles começaram a criar um som pra época completamente novo. Eles lançaram o No Exit, em 88, acho, o Perfect Symmetry, que é um disco fantástico, em 89, e chegaram no auge, na perfeição, com Parallels em 1991, estabelecendo um novo tipo de rock, um novo tipo de metal, o prog metal, que depois foi levado para todos os cantos do mundo através do Dream Theater. Mas o Dream Theater bebeu nessa fonte, aprendeu tudo com o Fates Warning, e existe uma relação tão forte, e ficou muito mais famoso que o Fates Warning também, e existe uma relação tão forte do Fates Warning com o Dream Theater, que nessa época, em 91, a segunda música do disco, que é essa aqui, ó, Life in Stillwater, é uma música que tem backing vocals de um jovem vocalista desconhecido na época, chamado James LaBrie, que logo depois, ou nessa época, acho que tinha acabado de entrar no Dream Theater, não tinha gravado nenhum disco ainda. No ano seguinte, em 92, lançaria o grande clássico do Dream Theater, Images and Words, e o resto é história. Mas esse disco é fantástico, tem muita música legal. Eu gosto, em particular, de duas. Vou colocar um trechinho aqui, uma que chama Eye to Eye. Banda fundada pelo Jim Matheus, guitarrista sensacional que teve ao longo, à frente da banda o tempo todo. A outra música que eu queria que a gente ouvisse um pedacinho também se chama We Only Say Goodbye. E antes de passar a palavra para vocês, meninas, eu queria também dar destaque, não vou falar tanto, mas vou falar rapidinho do Roll the Bones, disco do Rush, espetacular. Ele vem logo depois do Presto. O Presto, uma curiosidade, é o primeiro CD que eu comprei na vida, em CD, né? Eu tinha um monte de vinil, aí veio essa tecnologia nova chamada CD, e eu comprei o Presto e o Empire juntos. O Empire to Cruise Rise, o Presto do Rush, e foram os meus dois primeiros CDs. O CD que vem depois é o Roll the Bones, de 1991. Curiosidade, ele foi lançado no dia 3 de setembro, e neste 3 de setembro teremos o novo do Iron Maiden, que então é uma data marcante pra mim, mas 3 de setembro de 91 saiu Roll the Bones, disco fantástico. Eles usaram o mesmo esquema do Presto, que era o Geddy Lee e o Alex Lifeson durante o dia inteiro ficavam compondo música, enquanto o Neil Peart escrevia a letra. À noite eles se encontravam para ver o que encaixava, como fazer, ele via as novas músicas, no outro dia ele escrevia letras, ele escreveu letras tão lindas, o disco tem muita, muita música legal, mas eu acho que esses versos que a gente vai ouvir agora de Ghost of a Chance, eles são muito, muito bonitos, são demais. I don't believe in destiny, or the guiding hand of fate. I
I don't believe in forever, but love as a mystical state. I don't believe in the stars or the planets or angels watching from above, but I believe there's a ghost of a chance we can find someone to love and make it last.
Bom, esse foi um pouquinho do Rush, e antes de eu passar a palavra agora pra Nina, que vai falar um pouquinho do disco que ela trouxe, eu só queria desejar feliz aniversário para Nando Machado, que hoje estamos gravando o episódio dia 16 de agosto, é aniversário de Nando Machado, que em 1991 lançou um clássico do metal nacional chamado Atitude, disco do Exort, e foi o primeiro disco do Exort. Esse disco não tem streaming, não foi lançado ainda no digital, ele só tem pra quem tem o CD ou o vinil, como é o meu caso. Até vou colocar um trechinho aqui pro pessoal ouvir. Tem clássicos muito legais ali, tipo Genocide, Slaves of the Society, Brainwashing, Why Me. São músicas muito legais. Depois eles lançaram o Prey, que é um disco que esse sim tem pra ouvir no streaming. Mas aqui é um trechinho de... Deixa eu ver o que eu vou colocar. Slaves of the Society. Nina, sua vez, o que a gente vai ouvir?
Vamos ouvir um classicão que dividiu muitas opiniões na época, que é o The Black Album do Metallica. Esse álbum, ele foi aquele álbum que eu acho que aqueles rockzeiros, truzeu, que já estava acostumado com And Justice for All, Master of Puppets, Kill 'Em All, ficaram meio assim de ouvir umas músicas mais pra rádio, mais mainstream, né? Meu top 3 desse álbum seria Sad But True, The Unforgiven e, deixa eu pensar, Wherever I Roam, porque Wherever I Roam é uma música que eu acho que não é tão falada quanto deveria. Carinho muito grande por esse álbum, apesar dele ser aquele divisor de águas, assim, na carreira do Metallica, porque aí logo depois veio Load, Reload, St. Anger, né, que não foram discos tão bons, assim, na minha opinião. É um álbum que esse ano, Metallica mesmo, eles fizeram uma coisa muito especial. Eles vão relançar o álbum remasterizado com 53 artistas, se eu não me engano. Inclusive, a Erika fez uma matéria super legal reunindo todas as músicas que saíram até agora, que com todos os vídeos, enfim, vão lá conferir. É só vocês colocarem The Black Album no site, que eu acho que com certeza vocês vão achar. E o álbum o remasterizado, né, com esses 53 artistas, sai dia 10 de setembro, se eu não me engano. Então vale a pena ouvir. Tem muita coisa diferente, mas tem muita coisa legal também. Outro álbum que eu queria também falar aqui é de um rei pra mim.
Príncipe.
O cara, o príncipe, que tá bem... Que assim, todo mundo naquela época, em 1991, falava, ah, ele não vai lançar mais nada. Aí veio o quê? No More Tears. No More Tears é um álbum clássico, é um álbum que é aquele que... É, pelo menos pra mim, toca aqui dentro, porque tem Mama, I'm Coming Home, tem Time After Time, que são duas músicas mais baladinhas, mas que são, tem um significado enorme. É, Mama, I'm Coming Home, inclusive, ele fez pra Sharon, e ele fala isso no documentário que saiu, se eu não me engano, esse ano. The Nine Lives of Ozzy Osbourne. E vale a pena ver esse documentário, que é bem legal. E também tem, assim, já paguei, falo assim, que passo umas vergonhas, mas não sei se é bem vergonhas, eu fazia aula de canto. E cheguei a cantar Ozzy Osbourne quando eu fazia recitais de música. Tem alguns pubs em São Paulo, assim. Mas isso faz muito tempo atrás, eu era uma adolescente apaixonada por rock e era bem cara de pau de subir no palco. Hoje em dia eu não consigo, confesso, mas já cantei Mama, I'm Coming Home, No More Tears.
Vamos de grunge então, Érica? O que, que você trouxe pra gente?
Ai, vamos de grunge. Foi minha iniciação ao metal, então me aguentem falando sobre grunge. Como se eu não falasse o suficiente no site. Porque o primeiro disco que eu trouxe, eu fiz uma matéria há uns 2 anos lá no site, contando toda a história e de como foi formado, que é Ten, do Pearl Jam, que pra mim é assim... Não tem como falar dos anos 90 no geral sem falar desse disco.
Yeah.
Ele é muito bom. Ele foi lançado dia 27 de agosto, então daqui a pouco ele já completa 30 anos. E foi o primeiro disco do Pearl Jam, foi o primeiro disco deles depois de algumas tentativas de formação. Eles não encontravam um vocalista, depois encontravam... Enfim, foi muito difícil para eles se reunirem, mas eles conseguiram se reunir num momento assim que o grunge já estava nascendo. Então, assim, eles não foram um dos primeiros, porque... já dando um spoiler de que tem Nirvana por aí no episódio. O Nirvana já estava começando, mas o Ten com certeza foi um dos discos que consagrou o grunge e fez o grunge virar tudo que virou. E assim, até hoje, mesmo depois de 30 anos de banda e muitos álbuns, ainda é um disco que carrega todos os maiores hits da banda. Então, Alive é do Ten, Even Flow, Jeremy, todos com assim histórias que quebram meu coração toda vez que eu escuto. É um disco realmente muito perfeito do começo ao fim. E eu acho ele muito, muito bom, ainda mais por ser o primeiro disco da banda, né? Porque o primeiro disco nem sempre encaixa tudo direitinho, porque você ainda tá tentando achar o som. Mas, assim, pra mim, o Pearl Jam conseguiu, assim, logo de primeira. E mesmo as músicas mais lá do B, como Oceans... Black, Release, são todas muito perfeitas. Esse álbum, ele com certeza é um dos melhores da década inteira. Então ele com certeza é um dos melhores de 91, que é uma década maravilhosa também. Diga-se de passagem. Outro disco que vale muito a pena falar, que foi lançado um pouquinho depois, foi lançado em fim de setembro, foi Bad Mother Finger, do Soundgarden. Então, assim, vocês estão sentindo que eu tô aqui no grunge raiz, porque essas bandas estavam arrasando em 91, e não tem como não falar delas. Mas o Soundgarden já tava há um tempo na área, esse é o terceiro disco deles. E também é um grande berço de hits, principalmente com Outshine, que foi muito o que ajudou a banda a se tornar o que se tornou. E é muito legal ver como eles estavam já em contato com o Pearl Jam, né, no Ten, quando eles estavam criando o Ten, tanto que Chris Cornell e Ed Vedder se conheceram nessa época, fizeram parcerias incríveis juntos, e mesmo assim você consegue ver a diferença do som, porque Bad Mother Finger já estava muito mais pro metal alternativo, tipo, levando o grunge para outros lados e criando coisas muito, muito incríveis, ao mesmo tempo que o Ten tava levando o grunge para outro lado. e ao mesmo tempo fazendo parte disso tudo junto. Eu acho isso muito legal. Como a Larissa comentou aqui no, nos bastidores, não estávamos, não éramos nascidas ainda na época, então é muito fácil agora pra gente olhar pra trás e ver, né, o que eles estavam fazendo na época, levando o grunge pra lados diferentes. Mas eu acho esse disco incrível, incrível. E diferente do Ten, ele não tem músicas muito literais, que é uma coisa que o Ed Vedder faz muito. Aqui o Chris Cornell, ele tava, assim, muito longe, falando de coisas muito, muito pessoais dele, mas ao mesmo tempo querendo muito que as pessoas interpretassem a música da forma que a gente quisesse, assim. Então é muito legal imaginar como as pessoas estavam pensando nessas músicas na época. E mesmo 30 anos depois, muitas músicas fazem ainda muito sentido e são muito, muito incríveis. E é isso, assim, se é um disco que muita gente não escuta, por ser um pouquinho mais pesado, mas vale muito a pena ouvir, porque é um grunge diferente, junto o melhor, junto grunge com metal, não tem como dar erro. Eu recomendo demais.
Bem, depois de Soundgarden e de Pearl Jam, né, vamos falar da maior banda do grunge da história, Alice in Chains. Ah não, eles não lançaram em 91, então fala de outra banda aí, Gabi.
Ai, que comédia, Daniel, piadista, como sempre. Eu não podia deixar de trazer aqui uma das bandas que... formaram minha fundação em música, assim, que foi o Nirvana. Eu trouxe o Nevermind, óbvio que é um grande marco dos anos 90, é um álbum muito emblemático, muito significativo da época, é um álbum que ajudou a moldar o som que estava sendo construído naquela época. Esse álbum tem uma das primeiras músicas que eu lembro de ter ouvido e gostado, que foi Smells Like Teen Spirit. Eu não tenho a memória exata do momento em que eu ouvi, mas eu lembro que foi uma das primeiras músicas que eu lembro de gostar por conta própria. Sabe, tipo, quando você ouve algo e você pensa, bom, eu gosto disso, eu não preciso me esforçar pra gostar disso, eu só gosto. E, enfim, eu acho que o Nevermind, ele foi um grande marco nos anos 90, ele mudou o som da época, e é o primeiro álbum do Nirvana que trouxe o Dave Grohl, que apresentou o Dave Grohl na bateria, e que mudou, acho que deu uma virada no som do próprio Nirvana, inclusive, porque ele é bem diferente do Bleach, que tinha vindo antes, que era um álbum mais bruto, menos polido, menos lapidado. E o Nevermind, ele chegou com a grande preocupação do Kurt, em fazer as músicas soarem do jeito que ele queria. Então ele apostou muito em power chords, ele apostou muito em uns ganchos específicos. Ele queria algumas coisas mais que fossem grudar mais na cabeça do público. Ele até comentou que a letra não importava tanto pra ele, mas ele queria que o álbum soasse de um jeito muito específico. E eu acho que o som do Nevermind é realmente a grande potência do álbum. Como eu já falei, a gente tem a bateria frenética do Dave Grohl, que a gente pode ouvir, tipo, em Territorial Pissings, por exemplo. Esse álbum também tem grandes músicas que nem Come As You Are. Óbvio que não dá pra gente não falar de Come As You Are, mas a minha favorita é Something In The Way, o que é irônico porque o álbum inteiro é bem barulhento, bem, né, bem pesado, e Something In The Way é meio que o sopro mais pro finalzinho do álbum, assim. E ela é uma música que eu sempre achei muito bonita, mas ao mesmo tempo eu sempre achei ela também muito assombrosa, de certo modo, e eu acho que isso foi acentuado recentemente quando ela foi escolhida para fazer parte da trilha sonora de The Batman, né? Ela é a música que tá no trailer de The Batman, é uma coisa mais meio esquisita, assim, meio sombria, e eu sinceramente eu adoro essa música com todo o meu coração. Eu gosto muito dos violinos, a simplicidade com que ela é cantada, o tom sussurrado, enfim, é muito diferente do que contrasta muito com o que vem no resto do álbum, e eu gosto bastante disso.
E em 91, né, aconteceu uma coisa interessante no Brasil, que a gente teve o Rock in Rio 2, né? Pra quem era da minha turma, assim, ninguém da minha turma tinha... Era muito pequeno no Rock in Rio 1, e os pais não deixaram a gente ir no Rock in Rio 1. Com exceção do André Matos, acho que foi o único da nossa turma que foi no Rock in Rio 1. Mas aí, quando veio o Rock in Rio 2, todo mundo tava sedento por ir. A maioria dos meus amigos, inclusive Nando Machado, foi. Eu tinha acabado de conseguir um novo emprego há 5 dias, então não pude ir. Mas todo mundo foi ver várias bandas, né? Teve Megadeth, teve Queensryche, teve Judas Priest, teve um lineup fantástico. E teve a maior banda do mundo. A banda que era a maior banda em 1991. A banda que dominava o mundo inteiro, né, Larissa?
Sim. E vem bem nessa energia que as meninas falaram de dois álbuns que saíram juntos. Guns N' Roses estava com o seu terceiro álbum de estúdio, disco duplo, Use Your Illusion. Em homenagem a Nando Machado, eu trouxe o disco aqui para fazer que nem ele sempre faz, gente. Sim, mostrando na tela, orgulhosamente, aqui com a capa trocada, sentindo sua falta, Nando. Esse álbum, eu considero os melhores, né, da carreira do Guns N' Roses. A gente tá até com uma enquete lá no site do Wiki Metal sobre qual é o melhor álbum do Guns N' Roses, porque, obviamente, a estreia deles foi, assim, sensacional, né? E musicalmente, em muitos aspectos, em coesão, é o melhor álbum do Guns N' Roses, mas tenho uma emoção diferente aqui. Músicas, uma porradaria que quando você escuta a primeira vez tudo de cabo a rabo não faz muito sentido, porque é uma confusão de cores, texturas, a voz do Axl Rose em diferentes lugares. Ele explorou completamente as habilidades vocais nesse álbum, mas foi um enorme sucesso. Ele foi lançado depois do início da turnê de mesmo nome, que foi uma turnê enorme, mundial. Teve 193 shows, começou em janeiro de 1991, só foi terminar lá em julho de 1993, teve essa passagem pelo Brasil. Então, realmente, o Guns N' Roses estava lá no topo do mundo. E como eu comentei lá na nossa entrada, tinha esse embate com o grunge, né? Porque acho que era uma cultura muito diferente, com essa cultura dos machões do rock and roll, e mulher, e carro, e briga, e pá. Aí, nesse caso, apesar de eu ter trago aqui o disco do Guns N' Roses, na treta ex-Rose Kurt Cobain, a gente sabe, e a gente torce sempre por Kurt Cobain, que estava com toda a razão, né? Tem mesmo que botar ex-Rose no seu lugar. Mas é isso, gente. Esse álbum tem... Eu acho que se a gente... Também são 30 músicas, tinha que ter muito hit, uma porradaria de hit. Mas a gente tem grandes destaques. E a minha música favorita do Guns N' Roses, assim, ever, que é Coma. Que não é, eu acho que é uma música que todo mundo escuta ou gosta. 10 minutos, não tem refrão. Minha favorita do Guns N' Roses. Nós temos grandes sucessos, temos Don't Cry, November Rain, Live and Let Die, temos Yesterday's, Knocking on Heaven's Door, Estranged, You Could Be Mine, temos também Civil War, que é a minha segunda favorita do Guns N' Roses, né, que tem uma letra maravilhosa, a gente já começa lá repetindo as palavras ali daquela gravação no começo. Álbum que não tem como a gente passar por 91 sem falar. Eu vejo ele meio que como o começo do fim pro Guns. É até esquisito fazer essa reflexão sobre os álbuns, porque o Guns N' Roses é uma banda muito forte, muito grande, mas quando a gente vê a discografia, eu vejo como se fosse um gráfico, sabe? Então tem tipo estreia, Use Your Illusion e Confusão aqui embaixo. Confusão aqui embaixo acontecendo. E o Guns N' Roses tá com música nova, né? Absurd. Será que 30 anos depois de Use Your Illusion conseguiremos algo que chegue aos pés dessa obra de arte? Que a Erika tinha trazido esse questionamento mais ou menos há um tempo atrás, no começo do episódio, que ela mencionou de que 30 anos depois os maiores hits da banda ainda estavam naquele álbum que foi lançado em 91, e aí é uma coisa pra gente pensar, né, tipo, é uma coisa boa que 30 anos depois esses maiores sucessos sejam os de 30 anos atrás, sabe, não que seja uma coisa ruim, óbvio, a gente sabe que clássicos são clássicos, então obviamente, sei lá, eles nunca vão, as músicas que vêm depois não vão ter o mesmo brilho que aquelas primeiras tiveram, né? Mas é muito engraçado como isso acontece.
como alguns sucessos não são imbatíveis, né?
Sim. Eu acho que também tem uma parada do público não ter o mesmo afinco com os novos lançamentos, mas eu acho que torna esses álbuns ainda mais relevantes, assim. Fiquei refletindo aqui, e no meu 91, tava rolando tudo que me levaria a gostar de rock, de metal, que foi um negócio que eu contei pro pessoal mais cedo, que, bom, eu comecei escutando Scorpions, depois me emprestaram o Reload do Metallica, alguém queria que eu amasse Metallica escutando Reload, aí eu tinha que escutar escondido, né, meu pai não deixava escutar rock and roll, porque eu sou satanás e tal, aí eu escutava escondido Reload, mas apaixonei, se você se apaixonou por Metallica no Reload, tá tudo bem, só seguir. Em frente que vai dar certo. Eu escutava muito Avantasia. Demorou séculos pra descobrir de quem que era aquele CD que eu tinha. Eu escutava sempre, não tinha nome. Mas o que me fez virar uma roqueirinha foi Michael Jackson. Em 1991, ele lançou Dangerous. Em Dangerous, temos uma colaboração que é uma das melhores participações do Slash em música, de qualquer coisa, que é Given to Me. Quando a pequena eu assistiu Michael Jackson e Slash juntos naquele clipe, alguma coisa aconteceu que eu falei, é isso, pessoal, porque antes tudo era uma bolha separada, sabe? Scorpions era Scorpions, não era tipo rock ou metal. Ah, o Metallica é o Reload, eram bolhas. E aí, Guns N' Roses, a partir dali, foi a minha droga de entrada, e a gente vai consumindo coisas cada vez mais fortes, e quando vê, você escreve pro Wiki Metal.
Muito bem, passeamos aí pelo ano de 91, quantos lançamentos bacanas e quantos a gente não falou, né? Depois vou citar alguns, mas eu queria falar que, até comentei, né, que o disco do Rush que eu trouxe, né, Roll the Bones, saiu dia 3 de setembro, e neste 3 de setembro teremos Senjutsu, o novo disco do Iron Maiden, 17º álbum da Donzela de Ferro. Ele sai dia 3 de setembro, que também é o dia que foi lançado Power Slave em 1984, 37 anos atrás. E, bom, estamos ansiosos, por enquanto só temos The Writing on the Wall, a única música que foi lançada. Aliás, isso é uma tendência do Iron Maiden, eles nunca lançaram mais do que um single antes do seu disco. Não sei se eles vão quebrar esse tabu agora. Todos os discos do Iron Maiden só tiveram uma música lançada antes do release do álbum. A exceção é o Killers, o segundo disco, que não teve nenhuma música lançada antes. E os outros todos, somente uma música. Nós já temos essa música, The Writing on the Wall. Vamos ouvir um trechinho. E vamos ver o que vai acontecer dia 3 de setembro, talvez. Eu tô na esperança que vai ser um outro single até lá. Eu acho que eles vão quebrar esse tabu, mas não sei. Mas estamos nessa ansiedade. Eu tô muito ansioso para ouvir Days of Future Past. Essa música é uma colaboração do Adrian Smith e do Bruce Dickinson, uma música curta de 4 minutos. Eu acho que essa vai ser um hit fantástico do álbum. Tô colocando minhas fichas nessa música, mas não ouvi nada ainda. Estamos ansiosos, quem sabe a gente traz um episódio especial com mais coisas do Iron Maiden aí em breve. E é isso, né, meninas? Foi bem bacana esse ano de 91, esse episódio especial, né?
Muito. Muito bacana.
Eu queria só, até, a gente tava comentando, acho que a gente vai fazer as listas, enquetes, tudo no site do Wikimetal, então sigam a gente nas nossas redes sociais, no nosso portal, wikimetal.com.br, lá você vai ver tudo que a gente falou aqui, os episódios, as listas, as enquetes de 91. Tem outros álbuns que a gente nem teve tempo de falar, como, por exemplo, teve o Hey Stupid, do Alice Cooper, teve, meu, Blood Sugar Sex Magic, do Red Hot Chili Peppers, tipo, é o primeiro disco com Rick Rubin na produção. Teve 1916 do Motorhead, o último disco do Motorhead com Phil Animal Taylor na bateria. Teve o Arise do Sepultura. Meu, depois do Beneath All the Remains,
tinha
dado aquela explodida na banda. O Arise foi realmente global domination, dominamos o mundo. Depois se perpetuou isso com o Chaos AD, mas o Arise é de 91, grande disco, também esteve no Rock in Rio 2, e vários outros discos. Sai No More do Gamma Ray, o Pink Bubbles Go Ape do Halloween, Cannibal Corpse lançou Butcher at Birth, que é um clássico, né? O Death lançou Human. É um ano sensacional, 1991. É isso pro nosso episódio especial de 30 anos, discos que viraram trintões?
É isso.
30 é a idade do sucesso.
Aguardando, então.
Aguardando.
Eu tava reparando que só o Dani tava vivo nessa época, né?
Tipo, só eu tô na Terra, né? Só eu existia.
Eu queria falar que esse episódio tá sendo um grande ataque à idade do Daniel e ninguém falou nada até o momento.
Mais explícito que falar assim, ele é o único vivo. Como que
ele falou nada? É isso que eu
não sei.
Mas o Dani teve o privilégio de estar vivo nessa época.
Exatamente.
Arrumando agora, estão consertando.
É um álbum que ajudou a moldar o som que estava sendo construído naquela época. E... peraí, gente, que tava um barulho aqui em casa e infelizmente eu não controlo isso. Eu era, quer dizer, não lembro perfeitamente, eu era muito pequena, mas eu lembro... Calma aí, só um minuto.
Acho que vai ter treta.
A clássica, ela tirou o fone de ouvido.
Treta.
Eu não sei nem onde é que eu tinha parado mais.
Você era um bebê, você era muito bebê.
Que nem o bebê da capa.
Cacete. Desculpa.
Amigas, liga o microfone. Oh,